los paquetes, sí.
PST. Coimbra, Escola 19, Colégio São Teotônio. Escola 19, Coimbra. Qual é este? PS.
PS. Pode ser a Escola 41, Braga. Escola Secundária Carlos Amarante.
PST. Coimbra. PS.
Pode ser a Escola 68, Coimbra.
68, Coimbra.
Escola Profissional. Profiteco.
Agora é o bloco de esquerda. Ok. Aveiro, Escola 175. CDS.
6.
Estava mais à frente. Agora é esta, não é? PSD. Faro, Escola 20, Escola Básica Dom Afonso III. Faro, Escola 20.
Estava só a perguntar se registaste, sim? Depois enviamos.
PS. Lisboa,
46.
Ok. 13 PCP. 13? Sim. PCP.
É 225, Santarém, Benavente.
PSD. Guarda.
219. Escola Básica e Secundária de Formas ao Gomes.
PS. PSD. PS. PSD, Porto Alegre, 43, Escola Secundária Dom Sancho II, Elvas. PS. PSD. Santarém. 99. PS. Bloco de esquerda.
Será então o Porto. A escola 13. Escola básica de Madeira, Vila Nova Teia. CDS.
É
PST.
Santarém, Escola 100, Colégio São Miguel de Fátima. PS. PSD. Setúbal, 145, Escola Básica e Secundária Lima Freitas, Setúbal. PS. PSD. Braga, Escola 60, Escola Secundária Henrique Medina, Esposito. PS.
Uma questão, que é a Escola 27 de Leiria. A Escola 27 pede, se possível, os deputados Dr. Miguel Medeiros e Dr. Pedro Pimpão. Isto porquê? Porque nos anos passados também houve a tradição em alguns distritos, nomeadamente Leiria, Guarda, Vila Real e Castelo Branco, se não me engano, de alguns deputados do PS e PSD, sendo que são poucos em número e conhecem bem o território, acabam por, muitas vezes, ir os dois à mesma escola, numa questão de... estou-me a lembrar, por exemplo, o caso das escolas de Gouveia, onde temos nesta Câmara dois ex-presidentes de Câmara que hoje são deputados do mesmo concelho, por isso eles acabam os dois por, e são amigos, ainda por, e são vizinhos, fazem-me sempre essa referência, acabam por ir os dois à mesma escola. Eu não sei se este será um desses casos ou não, se o Pedro Pimpão e o Miguel Moreiros irão os dois à escola ou não.
Não sei.
Não há ideia nenhuma, hein?
Não, ainda não falei com o Pedro Pimpão, mas eu acho que ele que está aberto.
Pronto. Podemos então ver isso.
E ficar esta, os dois, é isso? Se houver essa...
Se houver esse interesse,
pronto,
damos?
Então nós vamos para...
Não sei.
Na 6, e depois é o PST. Pronto, então fica aqui PS e PST, por exemplo. 27.
27, em Leiria.
E eu responsabilizo-me de falar já com o Pedro Pimpão.
Eu também falarei com o
e depois
Miguel
confirmamos com a comissão ainda hoje. Então, nós estávamos no sexto, não era?
No PS.
No PS. O PSD, então, escolhe também a mesma escola e passa outra vez para o PS.
PS... Pode ser a escola, não pode. Desculpa, mas pode ser a escola 112, Braga, escola básica nascente deste.
Agora o bloco de esquerda, Porto. Escola 17.
Escola secundária de Paredes.
CDS. Ok. PSD. Faro,
escola 51. PS.
Pode ser a escola 227, a Porto, escola básica Francisco Torrinho.
PCP. Cento e quarenta e um, vejo PCP. PSD.
Lisboa, 84.
PS.
ser 58, Viseu.
PSD.
Lisboa, 146.
PS.
Pode ser a 122, a Santarém.
PSD.
Pode ser também a Santarém, 224.
PS.
Pode ser a escola 75, Viseu.
PSD. Pode ser também
a Viseu, a escola 29.
Pode ser a escola 120.
Agora
seria a lado esquerda, mas já não tenho aqui mais opções. Como é que fazemos? Avançamos? Avançamos. A seguida seria a lado esquerda, mas não tenho aqui mais, não indicar mais nenhuma. Por isso passa para o CDS. 2, 3, 1,
é numa segunda.
Há aqui uma escola que tem uma data de facto trocada. Já não sei qual delas é, mas havia uma.
231
Braga
é
11
do 12.
Está okay. Certo, está certo. 11
do 12.
CDS.
Não, 11 do 12.
A segunda data é 11 do 12.
É.
A gente pôs aos
nossos
deputados para quem estava disponível a 8 ou 11.
E, portanto, 231 é CDS.
PSD. Deixa eu ver aqui. Acho que ainda falta. Pode ser que este... Ai, não. Este está entregue. Retiro. Leiria... 147.
Caldas da Rainha, não é?
Sim, Caldas da Rainha. Escola Básica de Dom João II, Caldas da Rainha. 147. PS.
Confesso que já me fui perdendo, claramente. Isso, eu não sei o que há ainda.
Ora, então... tem Açores, 307, tem Beja, Escola Secundária Castro Verde. Ai não, esse já está atribuído. Setúbal não.
Tem?
Pois tem, é das novas.
Agradeço a ajuda. Ah, pois eu estou aqui. Agradeço. Então, escolheríamos a 303 de Setúbal.
Agora, PST. Pode ser Leiria, 316. Leiria, 316. É uma das novas, da nova listagem. Está no topo.
316.
Sim.
É aquela que está a abrir.
Sim. PS.
Essa pode ser a 257 em Coimbra.
Coimbra. PS. PSD. Pode ser Coimbra também. 236. PS.
A 119 já está escolhida?
Não.
Então pode ser. A 119 no... a Lisboa.
Lisboa. PSD. Coimbra. Ah, pode ser PSD. Obrigada.
Pode ser. Pode ser. A 96.
Não. 200 e... Ah, paredes.
Paredes,
né? É, pode ser. 241 Porto, PST.
Tem outra escola que não está assinalada, não sei se é que se quer chamar a atenção.
200 e...
Dia
11
ou dia
12?
Nota página. No topo, em cima.
Ah, esta.
Em cima, a primeira de todas.
Esta aqui.
Topos novos.
Pode ser.
310. Santarém, PS. PCP?
PCP, eu já não sei o que é que sobra, porque entretanto.
Pois, agora temos.
Sim, já agora agradeço. Entretanto, com esta
tabela
nova,
perdi-me. Vendas novas? Em Évora? 169. Pois, Viseu,
não temos eleito, vai ser
difícil. Mas tem para trás. Évora, acho eu, e bens. Tem Castelo Branco? Não, pois não. Évora.
Tem aqui,
tem Évora, 88.
É,
Escola Secundária Gabriel Pereira. Em Évora mesmo.
Já tem
um pouco? Oh, pois já. Qual é? Qual é?
É 169.
169.
Qual é o distrito?
Évora. 169, vendas novas.
Ah, tem aqui, tem. PCP. PSD. O que é que falta? Falta Açores, não é? Pode ser Viseu 205, Escola Profissional Tondela. Tá? PS. Depois é só Viseu.
Esta do Aveiro, a 105, já está tudo. Aveiro, qual? 105. Porque também tem uma data.
Não, não está atribuída.
Tem
105
da Aveiro também.
Pode ser. 105 da Aveiro.
PSD.
Já escolhemos uma na Madeira. Já escolhemos uma.
Que nós já temos também.
Pode ser que o bloco tenha um desses.
Não sei se conseguimos duas. Nós só temos dois deputados da Madeira. Não sei se os convenço aos dois.
Pode ser Santarém 252, Centro de Estudos de Fátima.
Oh, tem, desculpa, peço desculpa. Eu ponho-me só a olhar para os amarelos.
Passa o resto. E tem Viseu, não é? Não, é 137, Viseu. Oh, não, não, está indicado, está indicado. O PS e o CS.
Em relação às escolas dos Açores, eu acho que devemos ponderar de fazer aqui uma discriminação positiva a favor da insularidade. Por ao contrário da Madeira, que é um território, enfim, composto por duas ilhas, não é? Mas uma delas, Porto Santo, muito, muito pequena e normalmente não participa neste programa, e onde, no fundo, todos os deputados são da Ilha da Madeira, tendencialmente, não têm residência na Ilha da Madeira. Os Açores, pela dispersão do arquipélago, é muito mais complicado que os deputados consigam, de facto, chegar a todas as ilhas, até porque também há, partidariamente, isso é curioso, uma concentração, que é natural, dos deputados de todos os partidos nas ilhas mais representativas, nomeadamente São Miguel ou a Terceira. Não é que não existam deputados de outras ilhas, mas são de facto estas duas ilhas que fazem uma grande concentração da representação partidária, como aliás da representação demográfica, não é? Também do próprio arquipélago. Isso faz com que muitos dos convites que há para os Açores, muitos dos pedidos, não é? Já não foram correspondidos nos anos passados. E por isso haver aqui uma noção de os partidos que têm deputados eleitos pelos Açores e os partidos que quiserem deslocar-se diretamente aos Açores, seria uma ajuda, mesmo aqueles que não têm deputados eleitos, mas que no fundo pudéssemos ter aqui algo a falar com os deputados eleitos pelos Açores para perceber qual é a disponibilidade deles, porque se é para realizar convites, como aconteceu nos anos passados, e não foi só por causa do grupo nacionalista, porque nos Açores têm a mesma dificuldade de apanhar o transporte, de conseguirem chegar, não é? Eles depois perdem o dinheiro, perdem o dinheiro, não é? Mesmo à segunda-feira, perdem o avião, à terça, enfim, é muito complicado de facto conciliar. Temos aqui alguma, em vez de escolhermos as escolas dos Açores, perguntar diretamente aos deputados, no fundo, quem é que se disponibiliza, porque eles também têm chegado sempre a consenso uns com os outros. Nunca tem havido problema, porque são tantas escolas e as disponibilidades, enfim, ficam sempre aquém, no fundo, da quantidade. Os deputados da Açores ou qualquer deputado de todo, qualquer partido que gostasse de ir, é evidente, porque é um caso de.
Sim, sim, eu concordo.
De urgência, creio eu, no sentido.
Pronto, ok. Então, escolho os Açores.
Eu peço ajuda aos serviços. Agora é o PS ou o PSD? Então sou eu. É o 16, não é? Assim corresponde. Então esperem aí. Lisboa. Lisboa, qual é? Pode ser PSD 301 Lisboa. Ainda tenho que pesquisar quem é que vai. PS.
Madeira com a 103. PS.
Sim. Não, é o convite. O convite, André. O PS escolheu a Madeira, não foi? E então agora é o PSD. O que é que sobra? Viseu? De onde? Viseu? Já está. Eu acho que já estão todas, não. Tirando os Açores. Pronto, e os Açores, acordamos então a falar. E acho que... Pronto, e a dos Açores? Pronto. Então, dos Açores, fazemos como sugerido pelo seu deputado Diogo Leão, falar com os deputados eleitos pelos Açores e ver também a disponibilidade deles. Eu já tenho dos do PSC que não correspondem a nenhuma destas que estão livres. Pronto. Eu pedia que, logo possível... Eu pedia que logo possível que fizessem chegar um e-mail aos serviços da Comissão com a indicação do deputado que vai à escola, a data e a hora, para eles poderem comunicar à equipa do Parlamento Jovem, para o Parlamento Jovem comunicar às escolas. A próxima reunião ficaria para depois do dia 4, uma vez que as inscrições podem ser até o dia 4, não é? Depois juntarmos, já temos... É... Pronto. Obrigada a todos.
dar-vos as boas-vindas a esta casa, a Casa da Democracia, e felicito-os pela iniciativa e a todos aqueles que subscreveram esta petição, a petição 360/13, segunda, que solicita a adoção de medidas contra o encerramento do Colégio da Torre Dona Chama, que foi dinamizada pelo CDS-PP de Mirandela e que tem 413 subscritores. Neste momento, eu sou a relatora da petição, chamo-me Manuela Tender, e temos aqui presentes também a deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, o deputado Álvaro Batista, do PSD, e a deputada Ana Mesquita, do PCP. Temos também a doutora Teresa e a doutora Purificação, que são as nossas assessoras aqui da Comissão de Educação e Ciência. Então, esta primeira parte, apenas para vos dar as boas-vindas, para dizer que tem um momento inicial de cerca de 10 minutos para apresentar o teor da petição, para dizer o que lhes aprovou, o que está na petição, outros dados que considerem relevantes. Depois teremos uma outra fase em que faremos a ronda pelos grupos parlamentares presentes, e os deputados presentes podem colocar alguma questão, alguma dúvida que tenham sobre a matéria, e depois terão novamente cerca de 10 minutos para responder ou para concluir a vossa apresentação aqui. Dizer-vos que sei bem quão difícil é esta deslocação da Torre Dona Chama até aqui, porque também como transmontana sei que são muitos quilómetros e, portanto, só uma causa que vos diz muito e que diz muito àquela população vos poderia fazer percorrer esta distância, vindo apresentar a esta casa aquilo que vos parece ser uma situação de mais elementar justiça e que se prende também com a democratização do ensino e acesso à escola por parte de todos os portugueses, mesmo daqueles que vivem nas zonas mais recônditas deste Portugal tão diferente, que nós queremos cada vez mais igual, mas que efetivamente ainda é marcada por profundas assimetrias a vários níveis. Passava então a palavra. Eu vou dizer só aos senhores deputados que a delegação é composta pelo Dr. Bruno Carvalho, ao centro, a Dra. Rosa Maria Carvalho e o Dr. Henrique Alves. Depois terão a oportunidade de dizer também qual é a vossa ligação à instituição, se assim o entenderem, mas só para ficarem com conhecimento da delegação. Passo então a palavra quem começa, a Sr. Dr. Bruno Carvalho, para nos apresentar o teor da petição. Pedi-lhe só que ligasse o microfone. Sim.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Começo por cumprimentá-los a todos e dizer-lhes que eu estive no colégio e continuo a estar até 2009, quase uma vida, como diretor pedagógico. Infelizmente, em 2009, o segundo cancro retirou-me e propus a minha substituição pela doutora Rosa Maria Carvalho e por uma senhora, a doutora Susana, que continuam lá, fazem parte da direção pedagógica. Desde então para cá, outros cantos vieram e, na medida do possível, eu desloco-me ao colégio, não é? O colégio tem quase 40 anos, iniciou as suas funções em 1977-78, vai para 40 anos, e vivíamos em instalações precárias, alguns pavilhões pré-fabricados que o senhor doutor dos equipamentos educativos, Alexandre Rosa, se dignou oferecer-nos. Estavam nessa altura em Fáfala, uns pavilhões pré-fabricados, e com outras instalações que alugávamos, tínhamos o colégio. Até que em 1983 surge o despacho 57, cujo número 39 e 40 diziam que nas localidades onde funcionam escolas particulares não deverão ser construídas escolas públicas do mesmo nível e, em caso de necessidade, será prioritariamente proposto em termos de rede escolar o seu redimensionamento. Com base nesse despacho, da autoria do diretor-geral, não recordo o nome, da, Esse despacho permitiu-nos requerer a sua excelência Ministra da Educação a feitura da escola. A feitura da escola. É certo que nessa altura estava prevista a construção de uma SU-20. Tudo o que eu afirmo aqui, estão aqui os documentos, que posso comprovar. Prevista a construção de uma SU-20. E com base nesse despacho que nos dava a prioridade a nós, eu requeri a feitura dessa escola. E fizemos-la. Obedecendo a todas as regras, nomeadamente da Direção-Geral dos Equipamentos Educativos, que não aprovou assim de ânimo leve. Foi necessário submeter à apreciação, que dizem aqui num documento, o despacho, o primeiro envio desse projeto que eu lhes enviei, devemos dizer que não está em conformidade, pois os corredores não têm a amplitude, e também as salas de saída de emergência também não têm, pelo que deve ser completado o projeto, e só dessas condições teremos em condições de aprová-lo. Assim fizemos. Mais tarde recebemos a resposta de que o projeto foi aprovado. Evidentemente, para decidirem, para essa decisão de sermos nós a fazer a escola, ou de ser o Estado a fazer a escola, a SU-20, vai daqui de Lisboa o Sr. Diretor-Geral dos Equipamentos Educativos, Engenheiro Mira Amaral, acompanhado de técnicos do gabinete dele, tais como a doutora Ferreira de Almeida, uma senhora que dava aulas na Universidade do Algarve, o doutor Lino Ferreira, ex-diretor regional de Educação do Norte durante N anos, o engenheiro Telmo Ferreira e outros técnicos. Dialogar se seria o Ministério, seria eu. E decidiram que sim, face às instalações que nós tínhamos, também não haveria muito dinheiro do Estado, segundo disseram, diziam aqui, e havendo outras necessidades em lugares onde não existe nem ensino particular, nem ensino do Estado, de momento não será construída e o senhor pode arrancar com a escola. Assim fiz, foi aprovada e a escola fez-se. A escola fez-se. E funciona até agora, até à vinda do despacho número 1. Evidentemente, temos em funcionamento o 9º e o 12º ano ainda financiados pelo Estado. Ainda financiados pelo Estado, e estamos até final, vamos até final, porque tal como entrei, eu gostava de sair com honra daquela terra, daquela casa que eu criei, enfim, e que acaba comigo, vendo a ir aos poucos, afundar-se aos poucos, evidentemente isto, por um lado, é um sintoma de que, acompanhando os cancros que eu já tive, N cancros, enfim, parece-me que é isto que me dá a luta também para me manter firme, mas choca-me, evidentemente, vê-la ir por água abaixo. Custa-me imenso, evidentemente, mas está bem. Se é a vontade dos autarcas, pois a vontade seja feita, que sejam felizes. Deixo à consideração dos senhores esta situação. Alunos já vivem ali a 3 quilómetros e têm que andar 30 quilómetros. Levantam-se às 6 da manhã, coitadinhos. Os pais, alguns vão-me lá pedir, porque são as minhas viaturas que os transportam. Infelizmente, eu tenho que ter viaturas, posso ir buscar ao Conselho de Vinhais, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, colabora, faz o transporte de alunos para lá, para a Torre Dona Chama. Mas já Vinhais e Macedo de Cavaleiros não faz. São os pais, então, que me vão pedir encarecidamente, até para transportar os filhos para a escola básica 1 e 2, pois aquela estrada, a hora que se levantam, não permite que eles tenham progresso nos estudos, e, coitados, não são pessoas abastadas, muito pelo contrário. E eu transporto também os meninos. É certo que mais tarde viriam para o colégio, não é? Mas, viessem ou não viessem, eu fazia e sempre o fiz. Aliás, a escola básica 1 e 2 de Torre Dona Chama, grande parte dos alunos eram transportados pelas nossas viaturas, que tínhamos que ir a Esterpa para transportar os alunos do Conselho de Vinhais e Macedo de Cavaleiros. Neste momento, estamos nesta situação ingrata. Deixo à consideração dos senhores esta situação.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu pergunto à doutora Rosa se quer acrescentar mais alguma coisa.
Sim, muito
obrigada. Só ligar o microfone.
Muito boa tarde a todos. É assim, eu pergunto, não funciona? Ah, ok, obrigada, mais uma vez. Eu não quero que respondam. É assim, se as senhoras deputadas e os senhores deputados têm filhos menores, adolescentes, e gostariam de os ver sair de casa às 7 da manhã e regressarem às 19 da noite, e os senhores não ocupavam os postos de trabalho que ocupam, seriam rurais e trabalhadores sazonais, portanto, com parcos, poderes económicos. E gostariam de ver os filhos 12 horas ausentes de casa, com pouco dinheiro, com a passarem dificuldades alimentares, com fome. Com 12 horas de ausência do meio familiar. Sabemos como, o que poderá acontecer fora da ausência familiar. Não quero que respondam, só pensamento. Porque isto a mim choca-me, faz-me pesar. E imagino que os senhores são bem formados e que também ficam chocados. E, portanto, que futuro vão ter essas crianças no aproveitamento escolar deles? Quando vão estudar? Eles vão chegar a casa, cansados provavelmente, não dispõem também de poder económico para ter explicações e virem já com a matéria feita, os trabalhos escolares feitos de casa, como nós tínhamos no nosso colégio, que os meninos já iam com os trabalhos feitos de casa para, do colégio para casa. Outra pergunta também, é deprimente ouvirmos a nossa televisão e termos um governo que agora preconiza, felizmente, abertamente, apregoa a igualdade dos cidadãos. E o que acontece é que há cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Os cidadãos de primeira são os do litoral, os de segunda são os do interior do país. Porque os do litoral são mais abastados, logicamente, poderão os pais aí escolher o colégio pagando. Os pais dos meninos do interior, os pais deles querem que o menino, que os filhos frequentem um colégio, porque eles sabem o que é um colégio, muitos deles, o nosso colégio já vai na terceira geração, e portanto os pais deles sabem o que é um colégio e criam os filhos no colégio. Mas eles não têm poder económico para frequentar o colégio. Portanto, são meninos de segunda, são cidadãos de segunda, tiveram azar de nascer em Trás-os-Montes. E muitos deles já não querem lá ficar. Eu tenho um exemplo concreto de uma enfermeira que trabalha comigo, porque eu sou de outra profissão, eu sou médica por paixão e sou agora diretora por amor ao meu marido, tive de abarcar o lugar, infelizmente pela doença grave dele, então eu vivo com as duas, tenho dois amores, duas paixões profissionais. E então é assim, eu sei que, desculpem que eu já me perdi com isto, quando eu falo disto eu fico um bocado perturbada, portanto, eu sei que os meninos, é assim, há meninos de primeira e meninos de segunda, porque eles não podem frequentar o colégio, porque, evidente, os nossos governantes não autorizam que isso aconteça. Estagnou por aí, é assim, se vai errar, se falhar alguma coisa errada, faça o favor de dizer, peço desculpa e corrijo. Exatamente, a minha enfermeira que trabalhava comigo, uma jovem de 27 anos, com um filho de 3 anos e outro filho aliente, ausentou-se do turno na chama, e como elas estão a descansar jovens a pensar em fazer isso, precisamente porque ela pensou, meu filho não vai ter futuro aqui, nesta escola. Portanto, eu vou-me já embora. Ela era enfermeira, o marido serralhou. Outros estão a pensar igual. Portanto, isto contribui para quê? Para a desertificação. É isso que apregou na televisão? Não é? Aqui o país não vai ser. Vamos lutar para que o país seja igual, um país que não tenha assimetrias, um país tão pequeno, um país tão bonito, tão agradável, de paz, de bom clima, bom tudo, que seja, que tenha igualdades. Quando nós sentimos que é o país, isto me choca-me. Penso eu, uma cidade tem que pagar os meus impostos. Fico chocada. Não posso fazer mais nada, sou chocada. Isto contribui-se francamente para a desigualdade do litoral para o interior. Uma desigualdade franca, absoluta, rigorosa, uma desigualdade. Os meninos do interior não são iguais aos meninos do litoral. Não podem ser.
Dr. Jorge Alves, quer acrescentar mais alguma coisa? Era de...
Henrique Borges.
Ah, desculpe.
Eu só vou pegar nas últimas palavras, que é a questão do caso em concreto deste colégio, da sua implementação geográfica. Como perceberam, ele está no limite do Conselho de Mirandela, na confluência com Vinhais e com Macedo Cavaleiros, uma zona de difícil acesso, em que as crianças são mesmo obrigadas a deslocarem-se por mais de 30 quilómetros, por estradas que já devem perceber que não são propriamente os 30 quilómetros que temos aqui no litoral, e principalmente nestas alturas de inverno. Este era um meio de fixação de população naquela localidade. Estamos a falar de professores e funcionários que eram daquelas localidades. Além de deixar de existir esta oferta, deixa de fixar essas próprias populações pelo seu emprego e também por pais, como esta, o caso dado, que, sendo que o filho teria que percorrer os 30 quilómetros, então mais vale ir viver para junto da escola, para esses 30 quilómetros, e é mais uma vila do interior que fica desertificada, porque este era o polo aglutinador daquela região.
Muito obrigada, agradeço a vossa exposição. Vamos dar a palavra agora aos deputados presentes. Pediu a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Antes de mais, queria cumprimentar os senhores, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Dr. Bruno Carvalho, a Dra. Rosa Maria Carvalho e o Dr. Henrique Alves, para dizer o seguinte. Nós, no Grupo Parlamentar do PSD, estamos completamente solidários com a vossa luta. E não entendemos esta senha persecutória por parte do atual governo relativamente às escolas com contratos de associação. Eu sou natural do distrito de Castelo Branco, também interior, portanto percebo exatamente aquilo que os senhores estão aqui a referir. No meu distrito, concretamente em Sobreira Formosa, Conselho de Proença Nova, já fechou uma escola com contrato de associação. Toda a gente foi para o desemprego e a este governo, aos partidos que sustentam este governo, os desempregados das escolas com contratos de associação para eles não implicam nenhuma espécie de problema. Esses parece que aparentemente são bons desempregados e é bom que as pessoas que vão, tanto que estão nas escolas com contrato de associação, que fiquem no desemprego, porque parece que é um crime trabalhar nas escolas que têm contratos de associação. Porque em Sobreira Formosa os professores conseguiram, muitos deles, encontrar colocação. Mas os auxiliares, as pessoas mais frágeis, as pessoas que ganhavam menos dinheiro, essas não, essas lá ficaram desempregadas, estão agora a receber o subsídio de desemprego, qualquer dia vai acabar o subsídio de desemprego e vão ter que sair do interior, com certeza vão ter que migrar para o litoral, porque as oportunidades de emprego em Sobreira Formosa, eu falo daquilo que conheço, não são praticamente nenhumas e, portanto, não vão ter outra alternativa. Eu confrontei pessoalmente a Sra. Secretária de Estado sobre esta realidade, e a Sra. Secretária de Estado até achou que tinha feito uma grande obra em encerrar aquela escola e, portanto, sinceramente, não vejo que haja grande disponibilidade da parte do Governo, se a não ser que mude completamente a liderança do Ministério da Educação. Não vejo que haja possibilidades de haver grandes mudanças nas políticas. De qualquer das formas, nós, PSD, não temos nenhum compromisso, nada contra as escolas. Achamos que as escolas com contratos de associação têm prestado grandes serviços ao país, no interior e no litoral também. A questão é que, enquanto que no litoral, ficando sem alguns alunos, têm condições para encontrar outros alunos, no interior isso não acontece. Quando acabarem os contratos, as escolas vão fechar inexoravelmente e vão ficar, todas as regiões onde elas se situam, vão ficar mais pobres. Nós não acreditamos que isso seja a solução. Naquilo que está ao nosso alcance, vamos lutar e fica aqui a nossa solidariedade e a nossa disponibilidade para ajudar em tudo o que a gente possa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra agora, quem quer, deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento mais uma vez o Sr. Dr. Bruno Carvalho, a Sra. Dra. Rosa Maria Carvalho e o Dr. Henrique Borges e agradeço a presença aqui, numas condições que são difíceis, porque estamos perante uma situação com uma decisão já tomada, dificilmente reversível no atual quadro político. Um passo atrás para dizer que desde o princípio da publicação deste espaço, e já antes disso, que o CDS-PP sempre se manifestou favorável a um princípio de liberdade de educação e que dentro de um sistema dito público de educação convivessem vários tipos de escolas, independentemente da sua propriedade, desde que prestadoras nos termos legais do Serviço Público de Educação. E, portanto, esse é o nosso ponto de partida. Com o atual governo e com um quadro ideológico diferente do nosso, essa decisão foi posta em causa, e é legítimo que seja posta em causa nesse quadro ideológico, mas ainda assim questionamos sempre a maneira como foi feito, através de um despacho, de uma forma subreptícia e não permitindo um tempo de negociação ou um espaço de adaptação num primeiro momento. E, portanto, as escolas foram apanhadas relativamente de surpresa no final do ano letivo para o seguinte e confrontadas com uma decisão que não estavam preparadas para abarcar. Nem lhes foi dado tempo para abarcar. E, portanto, isso parece-me a primeira injustiça factual. A anterior é discutível por ter a ver com o quadro ideológico, esta é uma injustiça factual. Em segundo lugar, quando o processo depois começou a ganhar proporções de maior contestação, foi dito pelo governo várias vezes que então iriam atender a casos particulares dentro deste quadro de não concordância com a contratação de financiamento. E foi à altura em que saiu o primeiro estudo, que quase depois saiu um segundo, sobre a rede escolar, que nós também sempre contestámos por entendermos que não era aprofundado, não era fundamentado e não olhava de facto para realidades específicas, como é o caso da vossa. E, portanto, foi o segundo erro factual e a segunda injustiça factual deste governo, que é, ainda que quisesse tomar esta decisão, teria sempre que atender aos casos particulares e Mirandela, e toda a chama, era obviamente um desses casos. Portanto, não é compatível fazer um discurso de melhoria da qualidade do ensino prestado às nossas crianças com a obrigação das crianças andarem 30 km quando não tinha que ser assim. Já bem basta quando tem que ser assim, mas nesse caso não tinha que ser assim. Portanto, eu o CDS, tenho tido muita dificuldade em compatibilizar estes dois discursos, em como é que se compagina a qualidade para abrigar as crianças e as suas famílias, uma lógica completamente diferente que as retira de casa, como aqui disseram, em vez de 7 da manhã às 7 da tarde. E, portanto, por estradas complicadas, nem sequer não são 30 km em autoestrada e, portanto, não são 15 minutos que resolvem o problema. Portanto, por um visual de meio, deixava algumas perguntas concretas para ver se estes factos se verificaram convosco. A primeira é, em algum momento do processo, foram ouvidos ou recebidos pelo Ministério da Educação diretamente ou através da autarquia e, portanto, tiveram a ocasião de explicar a vossa circunstância específica para que fosse atendida de alguma maneira. Quem é que então transporta os alunos à autarquia, passou a transportar os alunos, ou as autarquias coordenaram-se para transportar os alunos para as novas escolas de destino, Vinhais, Macedo Cavaleiros e Mirandela, houve algum processo de coordenação, ou são os pais que de alguma maneira têm que encontrar essa solução? Os alunos, as turmas que deixaram de ser financiadas, deixaram de existir na escola ou estão a ser subsidiadas pelos pais? E nesses termos, e talvez a última pergunta mais importante é, e mais difícil, e portanto também me custa colocá-la nestes termos, mas qual é o horizonte temporal que prevêem de vida para o vosso colégio se nada for alterado, se não houver nenhuma reversibilidade desta decisão, ainda que fosse especificamente para o caso do Dona Chama, atendendo às suas circunstâncias de interioridade? E termino dizendo que, embora estejamos aqui todos com este ar muito técnico a tratar desta conversa, porque ela tem essa dimensão, não posso deixar de dizer que é uma conversa difícil, que eu tenho mesmo dificuldade em compreender porque é que é assim. Tenho mesmo, portanto, não é tratámo-la como temos que a tratar, do ponto de vista técnico e político, mas não consigo deixar de ter aqui uma componente de perplexidade perante uma situação que, para mim, é completamente incompreensível. Obrigada.
Muito obrigada. Só mais um minuto. A senhora deputada Ana Mesquita, do PCP, também vai poder formular algumas questões. Faça favor, senhora.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora, neste caso. E começo por cumprimentar os senhores peticionários aqui presentes e agradecer-lhes a deslocação, por um lado, que é de facto morosa e grande e, portanto, é essa disponibilidade também de participar, nós evidentemente saudamos. Eu queria mais fazer uma nota de registro por parte do PCP desta situação em concreto. Nós, por via da nossa organização regional, temos conhecimento daquilo que aconteceu. Evidentemente, também somos honestos em relação à nossa posição relativamente ao princípio que defendemos sobre a escola pública e temos, de facto, uma visão diferenciada. Apesar disso, como é evidente, temos sempre preocupação quer ao nível dos trabalhadores que podem estar em causa e ao seu futuro, mas, como é óbvio, não podemos deixar de registar e de ouvir, sobretudo, aquilo que vos traz cá. E era mais nesse sentido que eu queria deixar este cumprimento e agradecer-vos a vossa exposição. Eu creio que também por via dos elementos da própria petição, é claro, o que cá trazem. Gostava de entender melhor, então, esta situação, por exemplo, em relação ao número de trabalhadores e aos postos de trabalho que podem estar aqui em risco, se têm algo mais detalhe sobre isto e relativamente a essa matéria, e de facto dizer que então darei conhecimento daquilo que foi aqui exposto ao grupo parlamentar do PCP. Muito obrigada.
Muito obrigada. Então passava a palavra agora para responder. Quem é que começa? O Sr. Bruno Carvalho vai começar a responder, mas depois poderão complementar sempre. Sim, só pedia que ligasse.
A escola está em risco e no final do ano cessará funções, evidentemente. Neste momento tem em funcionamento o 9º e 12º. O 10º ano funciona por proposta do Sr. Presidente da Câmara, que pretendia que o ensino secundário continuasse e que referiu que iria custear as despesas com o 10º ano. Só que foi embora, não sei o que é que agora vai vir. Ainda não pagou nada e eu estou a suportar, vamos ver até quando. No que concerne ao funcionamento da escola, temos só em funcionamento essas duas turmas. Os outros anos foram embora, o 8º e o 11º ano, e no próximo ano irão as outras turmas todas. Sucede que eu tenho uma resenha dos alunos das localidades, se vocês querem ver, do Conselho de Vinhais, por exemplo, como é que fazem estes alunos? Alguns vão para lá viver. Do Conselho de Vinhais, para a Torre Dona Chama, Penhas Juntas, 18 quilómetros, para Vinhais 20, demoram 29 minutos e demoram 22 minutos, não é significativo. Já Felgueiras são 16 para a Torre, 28 para Vinhais. A Gruchão são 20 minutos para a Torre Dona Chama, são 46 minutos para Vinhais. E depois 34, 38, 27, 24 minutos, é isso também. Já de Macedo Cavaleiros é a mesma coisa, escolas que ficam ali a 4 quilómetros, 6 quilómetros, 9 quilómetros da Torre Dona Chama, ficam a 17, 19, 29,4, 27,5, 31, têm que ir para Macedo Cavaleiros, e todos estes alunos e um para a Torre. De momento funciona o 7º, o 1º ciclo, e o 2º e o 3º está a funcionar, o 7º e o 8º ano, na Escola Básica 1 e 2. Eu estou autorizado a funcionar com o 10º ano, com o 2º ciclo, já desde há muito tempo, só que queria que funcionassem as duas escolas. Porquê é que os outros não haviam de viver? Eu vivia, bastava-me. Evidentemente, agora com o secundário não posso viver. Até o terceiro ciclo de secundário era capaz de voltar. Embora já com pouca vontade, porque, enfim, também iria desagradar a muitos senhores que ficariam insatisfeitos. E eu gosto que todos sejam felizes.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passava então a palavra à Doutora Rosa.
Está? É assim. Sempre o meu marido fez viver as duas escolas, ele próprio, transportando a título gratuito os alunos de Vinhais e Macedo, porque havia divergências entre as câmaras, não pagavam, não pagavam, não... Agora não vale a pena relatar, porque eu também nunca entendi isso. e transportava o meu marido a título gratuito, porque as mães e avós de alguns meninos que foram alunos do colégio queriam que eles viessem posteriormente para o colégio. Então eles queriam que eles viessem já para outra escola para dar seguimento já na outra, na nossa escola, e vinham, eram transportados 2 anos no mínimo a título gratuito pelo meu marido. Sempre fiz isso, sempre quis que a outra escola vivesse, que tivesse alunos, porque senão não tinha, se não fosse o meu marido a trazer os alunos de Vinhais e de Macedo de Cavaleiros, dos concelhos limítrofes, Vinhais e Macedo de Cavaleiros, a outra escola não funcionava porque não tinha meninos do primeiro ao quinto ano. Posto isto, acho que isto foi um processo muito doloroso. Isto não se faz com pessoas que trabalharam, que são aquelas más pessoas, interpretadas por algumas pessoas ideologicamente, pensam patrão é igual, é sinónimo de uma pessoa não muito simpática, não muito afável, alguns não serão, não muito agradável. O patrão é uma pessoa... eles têm que existir, toda a vida existiram. Sem patrão, sem entidade patronal, não há economia, a economia não funciona. Tem que haver. Esses ditos patrões, muitos trabalharam, foram o nosso caso. Nós não tivemos férias, não nos estamos a lamentar, atenção. Nós não tivemos férias. O meu marido, desde regar as placas do colégio, na construção de regar as placas do colégio, trabalhou. Foi chofer, motorista, o meu marido. Eu limpei a escola. Estava a ter um filho e a limpar a escola. No dia seguinte fui limpar, fui ter o filho. Tanto limpei que fui ter os filhos. Isto para dizer que temos apego forte, forte, muito forte. E os outros, e outros, não tenho que pronunciar de outros, mas outros terão tanto ou mais do que nós. Isto foi uma violência psicológica. Há indivíduos de cabelo branco, eu pinto o meu. A diretores que se vê nas reuniões de cabelo branco, foi uma coisa forte. Estão muitos, alguns, dada a minha profissão, eles confessam a mim, estão a tomar antidepressivos, antihipertensores e outros fármacos, porque isto mexeu, foi uma violência o que disse a senhora deputada. Eu, de facto, já tinha esta palavra aqui escrita quando comemos aí qualquer coisa num restaurante, está aqui o papelinho, eu já tinha escrito. Foi uma violência. Isto tinha que ser programado ao longo do tempo para as pessoas se prepararem. Isto faz-me lembrar isto que fizeram àqueles filhos pródigos que, cujos pais estão velhinhos, idosos, e já no pensamento dos filhos não servem para mais nada. Eles metem-nos no lar. Agora já não servem, lar. Estes diretores não servem, fechamos, encerramos. Cadeados nas escolas, fiquem cheias de vidro, a cair os vidros e cheias de silvas. Isto destrói as pessoas. Feito, sim senhor, pois claro, a longo tempo, falando, conversando, dialogando, tudo com paz, com civismo, com abertura, para que as pessoas se preparassem, não abruptamente, cadeado. É grave, mata, destrói as pessoas, os diretores, grande parte, anda no grupo etário dos 60, 65 anos. Também foi uma coisa que tive, é terapia, tudo isto. Já chega? Pronto, já chega, já me calo. O número de profissionais, tem toda a razão, é assim, é chocante, não sabemos o que vamos fazer a eles, pagar sem trabalhar não podemos fazer, não, não é? Mas choca, porque... Trabalham connosco há longos anos, casais, nem queremos pensar, não é? É tudo que tenho a dizer em relação a isso. Não custa-me pensar nisso. Neles, no futuro deles. 15, 18, à volta. Custa-me pensar no futuro deles. Os professores, como o Sr. Deputado disse, uns deles arranjam colocação, não é? Alguns... Se não, desemprego alguém tem que pagar, somos nós que pagamos com os nossos impostos o desemprego deles, certo? Nós pagamos o desemprego e depois vai acabar. Muitos empregados no desemprego, aquilo também acaba ao X de tempo, não é? Terão de emigrar, não sei, não quero pensar, por eles, para eles não quero. Não quero porque tenho algum afeto, se não muito, a eles. Porque trabalharam connosco, ajudaram também a construir. São bons colaboradores, portanto nós também não devemos ter, obviamente, maus patrões e, portanto, choque, faz mal. E, de facto, 30 quilómetros de distância não é uma hora, não faz é para além de uma hora, porque eu explico como é. O autocarro vai à aldeia, ao ir à aldeia, a aldeia apertadinha, a estrada é sinuosa, demora muito tempo. Basta que no tempo da azeitona, que é agora, por exemplo, um trator de azeitona, o autocarro tem de ir atrás da azeitona, do trator da azeitona. Longo tempo. Compreende? Portanto, é mais que uma... 30 quilómetros, não são 30 quilómetros de Lisboa, às vezes as pessoas esquecem o que são Lisboa, de Lisboa, num escritório, num gabinete, 30 quilómetros, 15 minutos, 30 quilómetros, muito mais demora. No tempo de inverno, de geada, o autocarro não sai, porque é íngreme, a estrada ele não desce. Não há aulas, por exemplo. Pode acontecer. As condições climatéricas também estão diferentes, não é? Mas pode acontecer.
Obrigada, doutora Rosa. Doutor Henrique, quer acrescentar? Está tudo dito. Muito bem, eu agradeço mais uma vez a vossa vinda aqui. Naturalmente, como sabem, a definição da rede escolar é uma competência do Ministério da Educação. Mas, de qualquer maneira, não pode este Parlamento deixar de, no âmbito da competência de fiscalização da atividade do Governo e da administração pública, não pode também o Governo deixar de se debruçar sobre estas questões e de questionar o Ministério e de, enfim, dentro daquilo que estiver ao seu alcance, zelar pelo cumprimento da Constituição e das leis. E aquilo que nos apresentam aqui vai muito para além da história do Colégio da Torre do Nachame. Percebemos esta dimensão afetiva, porque foi uma vida, foram quase 40 anos de dedicação a esta casa e a esta causa, uma causa que nos une, que é a causa da educação. E quando se fala na democratização do ensino e na igualdade de oportunidades, é preciso que o Ministério da Educação tenha esta sensibilidade para perceber que se calhar não são medidas destas que proporcionam uma efetiva igualdade de oportunidades e que um aluno que tem de fazer uma hora de viagem de manhã e uma hora de viagem à noite não está nas mesmas circunstâncias de outras crianças que têm escolas ao pé da porta e de outras crianças que podem optar pela escola mais próxima ou mais próxima do emprego dos pais, ou enfim, a estas crianças não é dado o direito de escolha, aos seus pais não é dado o direito de escolha, e não é só o impacto que tem ao nível dos profissionais, mas parece-me que é também de considerar o impacto que esta decisão tem ao nível do rendimento escolar e da realização escolar dos alunos. E, portanto, é sobretudo nesta dimensão que julgo que o Parlamento tem aqui de ter um olhar atento, porque esse investimento foi um investimento particular, mas foi um investimento que, como disseram, resultou de uma negociação com o Ministério da Educação, com o Governo e com as diversas estruturas do Governo, tiveram de submeter o projeto à aprovação, o projeto teve de cumprir determinados requisitos e, portanto, se houve essas exigências, também é natural que o Estado, como pessoa de bem, não se sirva, digamos assim, das pessoas e das instituições quando precisa e depois, quando entende que já não precisa, as deixe assim desprotegidas e sem contar. Não é só a administração do colégio, é também os profissionais, é também o caso das crianças, o caso dos pais. Dizer-vos também que estou solidária com aquilo que efetivamente nos apresentaram aqui. Conhecendo essa realidade, eu sei bem que os 30 quilómetros por estradas íngremes, sinuosas, perigosas, onde muitas vezes com gelo ou com neve não se passa, e de facto o Trás-os-Montes é também conhecida por estas condições climatéricas de extremos, não é? No nosso verão e o nosso inverno são terríveis, mas sobretudo no inverno muitas vezes as estradas nem sequer são transitáveis. É tudo isto e é de facto esta preocupação com alguma insensibilidade que pode revelar que não se está devidamente atento às diferenças do país, às diferentes condições em que as nossas crianças vivem e à igualdade de oportunidades de todo o território nacional. Eu, como oriunda de uma região também muito próxima e também da região transmontana, conhecendo essa realidade, quero efetivamente deixar-vos também esta palavra de solidariedade e dizer-vos que continuarei também a procurar sensibilizar o Governo para a necessidade de um olhar diferente sobre aquilo que é diferente. Enfim, desejar que possa o Colégio ainda continuar a exercer a sua atividade e a prestar o serviço público de educação que tem prestado até aqui e que possam as crianças de Trás-os-Montes ultrapassar também uma dificuldade muito grande que se tem traduzido nos resultados. E nós, quando vemos os resultados de provas das crianças no território nacional, notamos que a região de Trás-os-Montes normalmente é marcada por resultados abaixo da média. E eu pergunto-me se é porque os alunos são alunos que têm um QI abaixo da média ou se serão alunos menos inteligentes do que os alunos do resto do território nacional. Certamente que ainda não há respostas adequadas às nossas crianças que vivem em condições muito diferentes. E é este olhar que a Assembleia da República tem de ter e é este olhar que o Governo tem de ter para que, efetivamente, a igualdade que a Constituição da República consagra seja uma igualdade real e não seja parte de uma ficção com que se procura iludir os portugueses. Bem-ajam, muito obrigada por terem vindo cá, obrigada pelo serviço que têm prestado e esperemos que a situação possa, no futuro, trazer algumas novidades que nos deixem a todos mais animados. Muito
obrigada. Nós também.
Para isso seria bom, talvez, verificarem no loco que a Escola Básica 1 e 2... Que a Escola Básica 1 e 2, seria bom verificar in loco, não tem condições para acolher neste momento os alunos que vão frequentar a escola, 7º, 8º e 9º, querem laboratórios, querem infraestruturas. Foi-lhes dito ao Ministério que sim, que tem, mas duvido, conheço, em meu entender, a Escola Básica 1 e 2 não tem condições para esses alunos.
Doutor Dona Chama.
Doutor Dona Chama.
Eu não sei se posso falar, mas tinha uma coisinha só pequenininha, não sei. Eu não, é a primeira vez que venho, mas se me permite, pegando no que a sua deputada diz, os meninos, é verdade, eles não têm o QI abaixo dos meninos de outra zona do país. Eles não têm, muitos dos meninos, eles chegam a casa e têm trabalho agrícola para fazer. Animais, trabalhos agrícolas, regar no tempo do verão, levantam cedo para regar. Isso prejudica. Nós muitas vezes falamos com os pais, mas há dificuldades. Os pais não têm poder económico para pagar a outro rural e ocupam os filhos. Dividem devidamente. É paralelo o estudo e o trabalho rural. Mas nós temos muitos meninos que saíram do colégio, médicos, enfermeiros, muitíssimos enfermeiros que não chegaram a médicos por vírgulas, décimas, muitíssimos, técnicos de estudo ambiental, técnicos de estudo pública, imensos, economistas, gestores, nós tínhamos já a área antigamente economia, economistas, gestores, professores, vários. Portanto, o QI. E depois... Pronto, também não...